Bem-vindos ao 6º Desenvolvimento Desorientado Podcast. Eu sou Bruno Garcia e o futuro já não é mais como era antigamente. Vocês já ouviram falar no termo retrofuturismo? Aquela tendência de representar o futuro como nós enxergarmos antigamente? Aquela ideia de carros voadores, cidades espaciais, celulares. Bem, algumas dessas tecnologias e conceitos viraram realidade e outras realmente estão bem longe de acontecer, né? Ou seja, se o futuro do passado é algo presente no entretenimento e na vida cotidiana, bem como dizem que a história e políticas são cíclicas, se repetem com tendências liberais, vanguardistas e em determinados momentos conservadores, será que não acontece o mesmo com as tecnologias? Será que algumas soluções que nós vemos como inovadoras já não foram nos apresentadas antigamente só de uma maneira diferente? É sobre isso que eu vou tentar comentar aqui nos próximos minutos, pois começa agora o meu devaneio digital sobre esse museu de velhas novidades computacionais. Em 2017, eu tive a oportunidade de visitar o Museu da História da Computação, que fica na cidade de Mauranville, na Califórnia americana, ali no coração do Vale do Silício, perto dos escritórios e campus da Google. E lá tinha uma exposição que era a linha do tempo da computação, né? Desde aquelas grandes máquinas, a válvula, que ocupavam uma sala inteira, e tinham vários operadores trabalhando nela e gastavam muita energia, até a popularização da computação pessoal nos anos 80 e 90 com a Apple, a Microsoft e a IBM, que trouxeram realmente a tecnologia para a sala da casa das pessoas e hoje em dia para as ruas, né, com a computação imóvel e a era que nós vivemos, que é da computação em nuvem. E na época, eu trabalhava num projeto da Previdência Social, que era justamente uma migração de tecnologias, né? De mainframes, que é essas máquinas grandes e que é de difícil manutenção, que poucos profissionais trabalhavam nas linguagens que rodavam nessas máquinas, pois era um legado dos anos 70 e 60, para uma plataforma baixa chamada, né? Que são tecnologias distribuíveis, escaláveis, que rodem diferentes máquinas com diferentes tecnologias e tenham mais profissionais atuando nelas. E era justamente um sistema de cálculo, processamento da folha dos beneficiários da Previdência Social, ou seja, um sistema crítico que não pode atrasar, nunca atrasou e nem errou os cálculos dos valores pagos, né? Porque senão prejuízo para o Estado brasileiro. Eu lembro que justamente antes de virar a chave, né, de vamos abandonar tecnologia antiga do mainframe, porque nós estamos gastando muito dinheiro na manutenção e na energia elétrica e a tecnologia não evolui, para algo que nós temos maior controle e que tenham mais pessoas trabalhando nela e seja mais barato, e elas iam rodar em paralelo, né, antes de ficar a migração total, para ver se estava tudo corretamente projetado, implantado, se os cálculos estavam batendo, não ia dar nenhum erro. E eu trabalhava justamente no módulo que ia fazer essa validação, pois os analistas da Previdência Social iam selecionar uma amostra de benefícios que a Previdência ia pagar para ver se os cálculos estavam corretos. Eu estou lembrando isso por quê? Porque mesmo com a evolução da computação, o componente humano ainda é muito importante. E também, pois nós temos essa crença que tudo está no ar. Tudo diminuiu de tamanho, eu não sei onde está a computação em nuvem, mas a nuvem é uma metáfora para a internet, né? Pois nós trabalhamos nela, guardamos nossos dados nela, mas às vezes nós nem entendemos como ela funciona. A gente pensa que não existe, mas tem um data center, tem vários computadores que em algum canto do mundo eles estão lá guardando seus dados e processando seus joguinhos, suas fotos e os seus likes no Instagram. Se nós estamos na era da computação em nuvem e não sabemos nem se nossos documentos e e-mails estão no data center na Irlanda, por exemplo, pois lá os impostos são mais baixos e as empresas de tecnologia gostam de utilizar isso nos seus empreendimentos. Ou se as conversas secretas que nós trocamos nos aplicativos de conversa, como Telegram ou WhatsApp, estão num data center na Escandinávia, pois lá naturalmente a luz e o resfriamento é mais barato. Se nós ainda não temos esse entendimento sobre o mundo que nos rodeia, estaremos preparados para entrar na era da computação quântica, anunciada pelo Google ano passado. No anúncio, foi dito que o supercomputador quântico deles resolveu em 200 segundos o problema aritmético que um computador convencional necessitaria 10 mil anos para resolver. Será que é verdade, hein? Mas é impressionante. E dizem que os algoritmos quânticos podem quebrar até os padrões atuais de criptografia, mudando todo um conceito de segurança digital. Pois esses computadores, ao invés de utilizarem sistemas binários e circuitos elétricos da computação convencional, que se baseia na matemática, né, para processar informação e realizar cálculos, na computação quântica são partículas sobrepostas que emanam bits baseado na física. Assim, eles processam muita informação muito mais rápido. Segundo estudos, essas máquinas viabilizarão desenvolvimento de baterias melhores para os carros elétricos, até fertilizantes menos agressivos ao meio ambiente, novos medicamentos e até entender e reproduzir o comportamento complexo do ser humano, como linguagem corporal e visão, ou seja, a inteligência artificial. Essas promessas são a longo prazo, mas estudos já estão sendo realizados e está uma espécie de corrida da computação quântica com IBM, Google e empresas russas e chinesas tomando a frente. Bem, esses supercomputadores, né, de 2 metros que ficam suspensos por cabos e envoltos numa espécie de panela gigante e eles funcionam a uma temperatura baixíssima, próximo do zero absoluto, prometem soluções inovadoras para problemas antigos, com pouca ou nenhuma intervenção humana. Isso me lembra alguma coisa, não? Isso não seria um futuro retrô? Um déjà vu? Uma inovação com aspecto repetitivo? Enfim, como diz aquele provérbio popular, às vezes é preciso dar um passo atrás para depois dar dois à frente. A nova idade das trevas, a tecnologia e o fim do futuro. O título desse livro pode soar um pouco apocalíptico, né? Mas o autor faz uma interessante reflexão sobre as tecnologias que nos rodeiam e uma crença que a computação e os dados podem resolver todos os problemas da humanidade. Eu fiz uma resenha dessa obra publicada pela Todavia Livros no meu blog. Vocês podem acessar lá brunovasconcelos.me e dar uma lida. Aproveite e veja também o relato que eu fiz do tour no Museu da História da Computação em Mountainville. Tem alguns vídeos lá para quem é curioso e tiver interesse, quem sabe a oportunidade de visitar. Também eu indico um episódio da série Black Mirror, chamado Black Museum, da quarta temporada, se eu não me engano, que estamos falando de museu, tecnologia e uma visão sombria. Todos os links para os conteúdos citados aqui nesse episódio estarão disponíveis no post no blog, bem como nossas redes sociais. Acessem @desorientech, tanto no Twitter, no Facebook e no Instagram. Não esqueça de assinar o podcast nos principais agregadores, como Spotify, Google Podcasts e iTunes. Isso nos ajudará a crescer. E se você gostou do nosso conteúdo, achou um conhecimento útil, compartilhe, nós agradeceremos bastante. E lembre-se, se o tempo é cíclico, revisar o passado pode nos ajudar a vislumbrar o futuro. E a tecnologia reflete o mundo real, não o ideal.